Fala, meu povo. Quanto tempo? Em 3 meses já, eu acho. Por aí. Percebi que. Deu uma olhada aqui, né? Como é que tava o movimento e tal. Se alguém ouvia, porque, porra, é muito tempo sem update. E aí eu vi que até 10 dias atrás ainda estavam ouvindo. Bem maneiro. Bem maneiro. Eu vi que uma ou duas pessoas ouviram tudo de uma vez esse mês também. Caramba, que top, velho. E aí o tema desse episódio aqui, que eu nem pensei direito, velho, eu só decidi gravar de novo, porque não vou gravar nunca se não for assim, né? Eu até fiz uma ediçãozinha legal no do Rafael Hanna, mas me tomou um tempo e tal. Mas aí o tema desse aqui é podcaster ou biscoiteiro. E foi até uma crise que eu tive aí um tempinho depois que eu gravei o episódio com o Rafael Hanna, eu fiquei pensando. Que mais que eu anotei, velho? Podcaster ou biscoiteiro, episódio de brag ou desabafo, né? Que seria um mix de tudo aí, como sempre as coisas estão sempre interligadas e tal. Tem algumas coisas, vamos lá, vamos começar, né? Então, esse vai ser um episódio meio que de rede social, assim, né? Da minha vida. Cara, eu lembro que depois da entrevista do Rafael Hanna, eu fui ouvir aquele livro que ele citou lá, né? O Poder do Subconsciente. E aí eu falei, velho, é aquilo, né? Vou me entregar, porque mal não vai fazer, né? E aí o livro tinha uma pegada aqui, um pouco com religião, e aquilo me incomodou um pouco. Que acho que as coisas não estão ligadas necessariamente. Quem sou eu para saber o que que é a verdade ou não? Mas enfim, aí eu vá, foda-se, né? Vamos lá. Aí botei uns exercícios lá em prática e tal. Então fui, mentalizei o emprego que eu queria, na área que eu queria, né? Que é o X que eu já venho estudando desde o início da pandemia. E aí botei um salário maneiro e botei. Ah, nem lembro, velho. Acho que eu só mirei isso, assim, tipo a carreira, o salário massa. E nem. Eu não lembro. E coloquei, acho que home office, alguma coisa assim, sabe? Aí fiquei fazendo essas mentalizações, fazendo uns bagulho louco lá. E aí, velho. Consegui. Brotou pra mim no LinkedIn. Um gringo. Ele me mandou mensagem pedindo meu portfólio. Isso foi bem louco, porque eu não tinha, nem tenho portfólio. E eu tava desenvolvendo o meu. Só que aí eu respondi ele com um baita de um texto gigante, saca? Em vez de. E falei, não tenho, mas. Tô estudando isso, isso e aquilo. Já estudei isso, isso e aquilo. Tamo aí, velho. Né? E aí ele falou: tá. Tipo assim, eu preciso de um X sênior. E aí eu vou. Acho que teria lugar para você ser um X júnior e tal. Te deixo saber. Aí eu, beleza, né? Aí a cada 15 dias eu ia lá no ouvido do cara. Opa, beleza? E aí, achou o X Senior? Eu ainda não. Tô procurando aqui para você também, nas especificações que você quer, porque ele queria algo bem específico. Eu não vou poder entrar muito a fundo, porque tem um esquema de confidenciabilidade bem foda. Mas parece até que é um. Tô fazendo charminho, né, velho? Mas, então. É isso, velho. Aí fiquei xaropando o cara uns 2 meses. Uns 2 meses. Aí ele virou pra mim um dia e falou: cara, tu consegue começar hoje? A gente achou aqui a profissional e tal, e já estamos trabalhando até tem um tempinho. E aí eu, uai, tamo aí, né? Tamo na área. Ele, não, mas tipo assim, não é assim. Tu consegue receber em Bitcoin? Eu, velho, eu não fazia ideia de como. Eu não, até hoje eu não sei direito como funciona Bitcoin. Mas eu falei pra ele: claro, velho. Isso aí nós resolve fácil. Aí já comecei, né? Mandei mensagem pra uns amigos que mexem com Bitcoin. Fui atrás de site, criei conta. E aí ele: não, vamos fazer 2 semanas de experiência. E dando bom, a gente continua. A gente aumenta aí pra uns 3 meses e tal. E depois nós vê. Aí foi 2 semanas, essas 2 primeiras semanas. Aí assim, o bicho é da República Tcheca. Aí ele falou, não, sua chefe, o X Senior, ela é de Londres. Aí eu, vamos nessa, né? Daquele jeitão com o meu inglês de turista. Que eu tava enferrujado, né? E eu acho que aqui vale uma reflexão muito importante, velho. Uma coisa que eu queria compartilhar que eu achei muito válido. Em 2015 eu voltei a fazer inglês. Eu fiz inglês por um ano e meio. E era uma época que eu tava meio que saindo do... Queria sair do... Não, eu saí do poker nessa época. Fui trabalhar numa outra empresa de... Cara, nem... Mexia com gestão, gestor público. Eram uns caras loucos lá, uns gestores públicos lá, que abriram uma empresa de consultoria, de administração. Enfim, eu só fiquei 3 meses. Foi temporário e eu pedi pra sair, velho. Eu não aguentei a parada. Mas enfim, e aí naquela época eu, na transição assim de emprego, eu, bom, não sei o que eu quero fazer, né, tem que fazer alguma coisa e tal, não vou mais jogar poker, o que eu vou fazer da vida? Porque depois eu voltei a jogar poker, tá, pra quem já não tá ligando, ué, como assim jogar poker ano passado e 2015 parou de jogar, mas enfim. E aí, velho, se liga, eu fiz inglês e eu lembro de me questionar assim, cara, que bosta, hein, velho. Eu com 20 e tanto anos, sem emprego, fazendo inglês, parecendo um adolescente, velho. Caralho, que... Sabe? Tipo, me achando menos por isso, eu acho. Tipo assim, não que eu deixei isso me afetar nem nada, eu só... Eu nem sei se esse pensamento era meu, mas eu sentia isso, sabe? De alguma forma. E aí foi muito louco que, tipo, eu fiz... Acabei fazendo um ano e meio e me indo pro... Terminando o inglês intermediário, indo pro avançado, mas não continuei o avançado, não. Tipo, fiquei meu puto lá, tava... Minha turma, o nível da galera era muito diferente, tá ligado? Então tinha... A galera era muito, muito diferente. E até minha professora falou, não, o quão tolerante você é? E eu na época falei, acho que depende, eu sou meio intolerante, boto fé. Ela, não, eu ia te falar pra estudar com uns moleques de 14 anos, que teu inglês ia voar. Mas se tu não tem muita tolerância, tu vai passar estresse, sacou? Que são muito crianças e tal. Aí eu falei, não, beleza. Boto fé. Acho que eu prefiro ficar aqui com os coroa, que os tio, e tinha uns tio, não é falando mal, é só um fato mesmo, tipo, trocava, sei lá, ri com chi, trocava várias paradas, e enfim, não posso nem falar muito, porque hoje, o caramba, o que eu erro hoje, velho, eu só percebo depois que eu dou enter pros meus chefes, tá ligado? Mas foda-se. E aí, o mundo real é assim, né, velho? E aí eu sei que Bom, o questionamento... Acho que a lição maior que eu queria compartilhar é essa, velho. Tipo, nunca... Nunca é tarde ou nunca é... É um... Como é que eu vou dizer? É menos por você estar estudando algo que, tipo... Que, sei lá, que você já deveria saber ou que já poderia ou que... Claro que eu tô falando pra um público que talvez não é todo mundo, né? Porque a gente sabe que isso é um baita privilégio. Você... chegar numa idade e já meio que... já devia saber inglês. Então, vamos lá. Mas partindo do pressuposto que a maior parte da galera que me ouve... Eu não sei, né? Não sei nem se é verdade qual que é o meu público. Mas é uma galera que tem mais condições. Então, velho, se teu inglês tá enferrujado, você tem... Não interessa a idade que você tenha, velho. Tipo assim, só estuda, velho. Saca? Isso me permitiu, depois que eu voltei a jogar poker, isso me permitiu estudar mais, ter mais acesso a conteúdo em inglês, que nem se compara com conteúdo em português, não, nem se compara, nada, né, tudo é inglês, né, tudo que é mais novo, é mais recente, você quer ler lá um artigo científico lá do coronavírus, tá tudo em inglês lá, então, não que eu faça isso, tá, eu não faço. Mas enfim, está em inglês antes de ser traduzido e sabe-se lá qual viés que foi traduzido, mas enfim, e aí, cara, a reflexão é essa. Então, tipo assim, que bom, sabe, que eu fiz esse inglês mesmo, meio que não sabendo direito o que estava fazendo. Eu acho que a lição é essa, velho, não interessa que pra quê, tipo, só faça, sabe, tipo, tá com vontade, tem condição, é claro, né, antes de qualquer coisa. Tipo, faz, velho, e daí se... Ai, ai, tanta coisa, né? Mas, tá, vamos continuar. Sei nem onde eu parei, velho, 10 minutos. Mas é isso. Aí, tipo assim, eu... Beleza, aí comecei, aí... Bom, falando inglês, eu, nas primeiras semanas, eu já fechei 3 professores de inglês diferentes, de níveis diferentes, né, porque... que sim, velho. Porque eu tava ali precisando correr atrás, cabuloso. Eu ficava ansioso para mandar uma mensagem, para saber se a concordância estava certa, se não sei o que lá. Isso foi algo que eu acabei desapegando, porque no dia a dia é muito mais importante eu enviar a mensagem, eu me comunicar na velocidade certa. E se eu tô trocando algumas coisinhas ali, eu falei com os meus dois chefes, eles nunca me deram nenhum toque. Inclusive, o cara que contratou a gente, ele não é. Ele, né, ele é da República Tcheca, eu acho, nem tenho certeza disso. Mas eu trabalho hoje com. Minha, né, com polonês, com russo, com essa. Então, tipo assim, velho. Na verdade, ninguém tem a primeira língua, a não ser a minha chefe de Londres lá. Então, isso, querendo ou não, também deixa as coisas mais de boa, porque. Eu vejo que eles. É isso, como é a segunda língua e ninguém. E tipo, eles não são fluentes, ou não sei o que é ser fluente, porque talvez o fato da gente falar. Tipo, eu tive uma reunião ontem, anteontem, de 4 horas, tudo em inglês, então não sei se isso é considerado fluência ou não. Que nojo, né? Esse episódio, que nojo. Biscoiteiro da porra, brag e tal, mas enfim. E aí, velho. Bom, não sei, eu sei que eu fiquei mais à vontade de saber que eles não são, né? E a minha chefe, ela procura falar muito calmo, muito devagar e tal, pra todo mundo entender. E, na real, que é bem de boa. Não sei se é porque ela é atenciosa ou porque é de boa mesmo. Mas, seguindo. Aí eu fiz, velho, peguei uma aula. Um cara, ele morou no Japão, morou nos Estados Unidos e tal. Aí o bicho veio pro Brasil dar aula de inglês. Aí fiquei, sei lá, 2 semanas com ele, peguei uma mulher, tudo online, né? Porque, né, não sei se vocês sabem, mas a pandemia não acabou, não. Mas aí, uma mulher que com preço, velho, muito mais absurdo que das outras pessoas, mas ela me dava umas aulas focadas em, tipo, em negócios. Então, meio que tinha a ver com o meu trabalho, né? E não só voltar lá pro início, porque eu tô tendo que, né, rever tudo desde o início, né? E uma outra professora que eu indico bastante, se alguém quiser o contato dela, o preço dela é bem bom. Ela é de Unaí, é a famosa Tainha, mas eu posso passar o contato depois. Se alguém quiser, só me manda um e-mail aí. As coisas não são como são, @gmail.com. E aí, velho, eu sei que. Bom, no início, né, eu fechei 6 horas e tava trabalhando 12. Tipo, às vezes... não, 12 horas era uma marca boa, assim. Então, tipo... E como a diferença de fuso é cabulosa, tipo, a República Tcheca, 11 da manhã... Na verdade, meio-dia, era 11 da manhã em Londres, que era, tipo, 7 da manhã no Brasil. Saca? Aí, depois teve horário de verão, aí, na verdade, ficou 11 horas, 10 horas, 7 da manhã. Então, meio que, tipo, eu tava acordando 5 da manhã, todos os dias, ou quase todos os dias, porque tem dia que você tá moído e só acorda 6 e pouco mesmo. Mas, e aí começava, né? E aí, uma coisa boa, fantástica, na verdade, é como é o approach deles com a questão de um trabalho criativo, assim. Então, aí eu comecei, aí beleza, eu entrei nessa rotina louca, porque eu queria garantir aquelas 2 semanas de teste, antes de ser, digamos, efetivado, não sei se eu fui ainda, mas enfim, né, não fui, mas o sentimento é de que as coisas estão melhor do que antes. Aquilo não ia ser sustentável, né, mas foi necessário naquele momento. E eu perdi, eu perdi total o que eu tava dizendo aqui, mas, deixa eu pausar. Ah, então, aí eu ia falar da criatividade, né? Então, é muito louco como eles falaram, os dois chefs, eles falaram, vai mais devagar, velho. Tipo, tu tá fazendo um trabalho criativo e tu não pode, na verdade, tu tem que estar bem descansado. Então, é por isso que a gente tinha chegado até a falar de eu trabalhar 8 horas, depois eles voltaram atrás, né? E falou, cara, tu... Na verdade, eu quero que você pegue uns dias que você trabalhe só 3 horas, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. E pra você pensar em como, tipo, fazer uma parada completamente diferente, ou um mix de, sei lá, de conceitos diferentes, de coisas que não existem ainda. Então, tipo, sei lá, pegar videogame com uma parada que não é do, tipo assim, um mercado que não é do videogame, mas implementar jogabilidade, gamificação, sei lá como que é o nome, de videogame na parada, sacou? Fazer um crossover, sei lá que porra que quis dizer com essa palavra agora, mas é isso, de elementos assim, e noiar mesmo, ficar pirar nas ideias loucas aí que daria pra fazer ou não. E aí é isso, tipo assim, eu não sou programador, sou designer, né, de experiência do usuário, e aí eu faço muita pesquisa, então, e aí eu, a partir das pesquisas, eu consigo sugerir uma porrada de ideia. E quanto vai... O mais louco é isso, velho, de trabalhar pra eles lá. Quanto vai custar, quando vai sair, se vai sair, não é problema meu. O meu negócio é usar minha cabeça livre, tá ligado? Então, tipo, isso é uma experiência que... Que bom que tô gravando esse episódio pra nunca esquecer. Tem aquela coisa que fala, ah, eu era feliz e não sabia, eu tava não sei aonde, não sabia. Então, eu sei que eu tô vivendo um momento muito especial na minha vida agora. E o mais massa é que eu sei que eu tô, tá ligado? Eu sei que eu vou olhar pra trás e falar, caralho, foi foda aquela época lá. É, e assim, eu... Cara, hoje eu olho as agências de publicidade aqui do Brasil, que tem aquela boa e velha, né, que é um absurdo, mas vamos pedir pizza e virar a noite trabalhando todo mundo junto, pizza por conta da agência, velho, vai tomar no cu, tá ligado? Tipo, não, ninguém deveria ser tratado assim, porque isso aí não existe, velho. Não existe, só não existe. Como que você quer que uma pessoa seja criativa se ela tá exausta? É contra-intuitivo, não faz nem sentido. Mas enfim, aí... Eu consegui diminuir essa ansiedade, passaram as 2 semanas, falou que ia continuar por pelo menos 3 meses, ou até mais, ano que vem, e o projeto já está se estendendo, e claro, uma porrada de ideias eu dou, e umas são sem noção, outras são, tipo, recebo um feedback positivo, para não falar do caralho, porque aí já sou eu querendo, né, biscoito, mas é bem bom, assim, sabe... ter essa liberdade criativa, assim, de sugerir e sem julgamento. O sentimento que eu tenho é esse, tipo, devo falar muita merda, certeza, né? Claro, por que eu falei devo? Com certeza eu falo muita merda, mas, tipo, não tem pressão, tá ligado? Tipo, aí só ignora e segue e aproveita que é bom. E aí, claro, tem coisas que, tipo, o processo de trabalho lá, ele tem várias etapas, então tem coisa que com certeza vai demorar muito mais tempo e que fica ideia meio que pro futuro, assim, mas que não é pra ser descartada porque ela é boa, só que é pra ela lembrar que agora ela não é prioridade, mas que ela vai ficar, tipo, bem ali num cantinho, até não muito cantinho, pra assim que as etapas forem sendo concluídas, a gente colocar em processo. Isso me faz pensar como que existem departamentos de UX dentro de, sei lá, Amazon, Nubank e tal, como que eles funcionam, que eu não faço ideia, né? Mas imagino que seja algo assim, tipo, que tem um departamento que tá sempre pensando em como melhorar, independente se vai conseguir implementar em 1 mês, 3, 6, tá lá, porque à medida que forem ocorrendo implementações, vão aumentando isso e essas ideias que eram boas, que foram geradas lá, e vão ver, né, se ainda serve, porque acho que ainda tem isso, porque o mercado muda tanto. Mas, enfim, que baita episódio de ego, hein? Mas, não sei. Tô só contando... sim, tô feliz pra caralho, mas tô contando. Nem sei se é feliz pra caralho. Na verdade, é mais do mesmo. Eu cheguei a ficar frustrado numa época de pensar que... Ah, eu sabia que essa vida externa não ia me dar nada de diferente. Então, foi um alívio e uma frustração ao mesmo tempo. Que, tipo assim, velho, sempre soube, sabe? Sempre soube, e principalmente saber que nada disso define a gente, né? Porque eu sou o mesmo cara que com 25 anos estava fazendo inglês sem emprego, que estava jogando pôquer e teve anos péssimos e anos bons, e que migrou e que, tipo, daqui um mês pode ser que já não esteja mais nesse projeto e aí esteja desempregado de novo, vou montando o portfólio, que foi da onde eu parei, para arrumar outro emprego nessa área. Então é importante a gente sempre se lembrar, velho, de que a gente é por dentro, sabe? Eu lembro do dia que eu... Nem tive um ano tão bom em 2018, mas eu tive uma... Eu ganhei o maior prêmio da minha vida num dia. Eu lembro do dia seguinte eu passeando com os cachorros, assim, pensando, véi, nada mudou, tá? Que hoje eu vou, tipo, fazer minha atividade física, meditar e vou jogar. E, tipo, sim, ganhei uma bolada lá, mas ontem, mas o que que isso importa? Tipo, eu sou. É sempre. É tipo assim, não é, é isso, velho. O legal é isso. Eu lembro que uma vez eu li uma frase do Jim Carrey que falava assim: eu gostaria que as pessoas conquistassem riqueza e status e poder para elas saberem que não é a resposta. E é isso, é, né? Então. Bom, eu adoraria trabalhar nesse projeto pro resto da vida, recebendo numa moeda valorizada que é Bitcoin mais dólar e tal, e fazendo uma parada que eu gosto com uma baita de uma liberdade. Quando eu tô cansado, parece história. Agora falando assim, velho, tá até bizarro, assim, tô tomando consciência. Mas é isso, velho, eu começo a trabalhar, se deu uma, 2 horas, não tem reunião, é claro. Eu tô cansado, eu paro e tiro um cochilo. Paro, tiro um cochilo e volto depois, e trabalho à tarde, e trabalho. Trabalhar à noite eu nem trabalhei, só um dia ou outro. Foi bem raro, assim, né? Tirando aquele início louco lá. Mas. Bom, é isso. E aí, agora outra dica que eu posso falar, tudo isso foi via LinkedIn, pagando o LinkedIn Premium lá, que é 50 conto por mês, não cheguei nem a pagar o primeiro mês, mas ele te dá muita visibilidade e alcance, né? Então, todo dia começou a pipocar de vaga de UX Júnior no Brasil, no mundo, não, nem olhei, velho. Nem, tipo assim, eu dava umas olhadas, mas geralmente pedia experiência, eu não tinha experiência, já no Brasil já tava difícil, saca? Mas eu saí mandando currículo a rodo e tal, e o louco não. É que o cara chegou até mim, né? Não foi eu que cheguei até ele. Então, outro ponto muito, muito importante é. Ao longo da minha vida eu ouvi de amigos próximos, de pessoas que eu não deveria colocar poker no meu currículo ou não. E isso é muito curioso, porque os empregos que eu conquistei, tipo, por minha conta, assim, na rua e tal, foram o que chamaram a atenção. Dois que eu recebi um feedback assim que chamaram a atenção foi justamente colocar a experiência com poker, saca? Então eu acho que só vejo benefício. Então, tipo assim, se alguém tem preconceito, que bom que você vai trabalhar numa empresa que você não vai trabalhar numa empresa que o pessoal é preconceituoso, sabe? Já é um baita filtro pra sua vida. E se a pessoa tem a cabeça aberta, que bom que você vai trabalhar numa empresa que alguém tem a cabeça aberta. Então, tipo assim, é só positivo. E principalmente, velho, não tenha vergonha do seu passado, porque, né, se você não faz nada de errado, né, porque, pelo amor de Deus, e se você ainda acha que pôquer é jogo de azar ou sei lá o quê, cara, precisa dar uma pesquisada aí e rever seus conceitos, porque sim, eu não vou usar esse episódio agora pra isso, mas... Enfim, e aí foi isso, né? Foi graças a eu colocar lá a minha experiência e colocar a PokerStars e tal, que levou o cara a me achar. E é isso, assim. Então, é triste quando você ouve de pessoas próximas que... Ah, cara, não faria isso, não colocaria... Com as palavras bem cheias. Uma amiga minha, até virei pra ela e falei: pô, você tinha me dado aquele conselho e tal, eu decidi não seguir, né? E olha, deu bom e tal, tô te dando esse feedback. E ela, tipo, não, mas não, não foi isso que eu quis dizer e tal, mas... E aí, tipo, beleza, aí a gente alivia, porque, pô, sim, né, o mundo já é muito caos, aí. A gente já problematiza demais. Mas é que tá, então, aí eu fico lá, tipo, é isso, velho, é isso. Tô trabalhando pra gringa, tá sendo bem bom... Tô entendendo esse mercado louco do Bitcoin, que desde que eu comecei ele só... Olha que louco, quando eu comecei, um Bitcoin valia 55 mil reais. E aí hoje um Bitcoin bateu 100 mil. Olha essa volatilidade. Velho, que loucura isso, velho. É claro que sorrir com os dentes é fácil, né? Então, assim, a coisa tá fluindo. Queria ver se fosse o contrário, a parada caindo pela metade. Mas aí vai de cada um, né? Acho que nada como a gestão. Você não precisa deixar o dinheiro lá em Bitcoin. Você pode realmente, tipo... Caiu na conta, você já transforma em reais e tira. E não lida com essa variância, que foi o meu início. Mas aí depois eu falei, não, mas peraí, né? Vamos botar um stop loss aqui, vamos pensar. Stop loss é tipo uma estratégiazinha. Ah, vou, sei lá, aceito perder 5% do que eu recebi pra tentar alavancar, sabe, sei lá quanto. Aí se baixar 5%, você saca, senão seu dinheiro tá rendendo. E aí foi muito louco, foi meio assustador, tipo, no primeiro mês ele rendeu, sei lá, 20%, saca? Tipo, caralho, que investimento é esse? Só que essa porra é especulação, né? Bitcoin é especulação, então a gente tem que ficar ligado pra não deixar isso consumir né? Principalmente. Ou então fazer com responsabilidade. Tipo assim, não. É investimento de risco. Quanto eu deixaria da minha carteira? Porque tem que diversificar, né? É o que todo mundo fala. Então vou ouvir todo mundo aí. Ou não. Mas enfim. É importante pro psicológico, né? Diversificar. E claro, pelo rendimento a longo prazo, óbvio. Mas é isso, assim. Então, sim, tô numa fase boa. Não sei quanto tempo vai durar. Mas é bom saber que a gente tá vivendo essa fase boa enquanto estamos vivendo essa fase boa, né? E tá. Acho que é isso, assim. Deixa eu pensar aqui o que mais eu tenho pra adicionar. Ah, é importante dizer também que é bem louco como... eu percebi que boa parte das considerações que eu fiz foram valorizadas da minha experiência com videogame, velho, ao longo da vida. Tipo, eu nunca imaginei isso, mas, tipo assim, várias estratégias. Então, eu já citei Call of Duty, Mario Kart. Eu não posso falar, mas isso aqui eu posso falar, não é tão relevante. E, tipo, funcionalidades desses jogos e de outros jogos, jogos que eu também não conhecia, que eu fui atrás pesquisar e tal. Tipo, isso agregou valor ao meu trabalho, sacou? A XP, né? XP experiência. Enfim, em videogame, velho. Nunca imaginei que fosse. Então, é muito louco como. Eu acho que foi a Aninha que mandou e-mail falando: ah, nada do que você faz é perdido ou descartável e tal, né? E realmente, hoje eu consigo. Cada vez mais a gente consegue ver isso, assim. Então, principalmente num emprego desse, que você tem liberdade pra, mano, sei lá, sair cruzando informação de tudo que é área e ver o que que dá e se dá bom e, sabe? Então, é importante saber que o que você tá fazendo hoje vai ter algum valor pra você no futuro, sabe? Como? Não sei. Mas, por exemplo, com poker eu tive que lidar muito com gerenciamento de dinheiro, né? Porque não era todo mês que ganhava. Quando ganhava, tinha que saber fazer a gestão. E já não ganhava bem. Vários anos eu não ganhei muito bem. Então, tipo assim, isso querendo ou não te faz lidar melhor com finanças. Porque você é obrigado. Tipo assim, você não tem outra escolha, tá ligado? Se o S vai quebrar. Não tem como, velho. Se você vai jogar o jogo sério, vai viver da parada, você não tem como. Então, é muito louco como tu consegue tirar proveito de tudo, velho. De tudo. A gente só não faz ideia, mas. Porque às vezes é meio subjetivo, né? Às vezes não é concreto. Mas uma experiência no emprego anterior pode te dar, tipo, uma visão em outro emprego que você nem imaginava que fosse agregar e a parada agrega. E aí eu falei do podcast O Biscoiteiro, porque uma crise que eu entrei também, logo depois da entrevista com o Rafael Rano, foi pensar assim, cara, por que será que eu faço podcast? Tipo assim, será que eu faço pra ganhar biscoito? Tipo, olha, minha rotina é essa, olha, não sei o que lá, eu faço, pra que que eu faço, sabe? E aí eu cheguei a uma conclusão que talvez fosse sim, pra ver, tipo, ah, estão me ouvindo em tais países, inclusive aumentaram o número de países, foi bem legal. Aí, tá vendo? Olha o ego. E aí eu lembro de pensar assim, cara, mas tipo, se eu faço pra ganhar biscoito, pra ver o número crescendo, que tosco, né, velho? Porque se a parada flopar, como dizem aí, a juventude mais nova, e como é que vai ficar meu psicológico, tá ligado? Então eu pensei, não, velho, tô de boa disso aí e tal. Até que eu também pensei que, porra, quem é que não gosta de receber um biscoito na vida? Não que você faz pra isso, né? Mas é de boa, velho. Tipo, acho que todo mundo merece, ou deveria sim, não buscar aprovação, mas ter aprovação, tá ligado? O buscar aprovação é triste, né, velho? A gente deixa de ser quem a gente é, a nossa personalidade e tal, né? Mas você ter aprovação, assim, tipo, receber um elogio, um negocinho, é bacana, é saudável, né, velho? Então. E não que eu receba, né? Eu não recebo, eu só vejo os números crescer lá. Bom, é isso, a reflexão é. Não sei. Não tenho o que concluir, velho. Só que foi frustrante para mim pensar que, ah, se eu não fazer o podcast pelo meu ego ou o quê? Apesar de que, eu vou falar a real, eu gosto muito das entrevistas que eu fiz, viu? Eu gostei muito das entrevistas que eu fiz. E aí, na verdade, acho que é mais eu tentando até me. Também me sabotar, porque. Porque a parada é aquilo, né? No início eu realmente não sabia se ia divulgar, já falei isso algumas vezes, aí depois a parada foi indo, aí fui entrevistando amigos e tal, e foi ficando legal, e recebendo feedback positivo, e essas coisas vão mexendo com a gente. Mas num jeito bom também, saca? E não é nada de errado, velho. Se fosse assim, ninguém ia querer conquistar nada, porque não posso, ó, não veja bem, se eu vou ser corrompido e tal, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, às vezes tenha. E sei lá, eu tá vendo? Já não sei mais, não sei nem o que tô dizendo aqui. Não sei, não faço ideia. Não, já deu nó no cérebro já. Ah, mas eu acho que é isso, galera. Acho que tá bom. Foi um desabafo. Foi uma brag. Brag é como é que é no dicionário? Acho que é caraca, velho. Eu não sei. É vangloriar-se, algo assim. E aí, bom, é isso, velho. Episódio, pra mim, acho que vai ser relevante pra eu lembrar desse momento com muito carinho. E vamos falar agora. Ah, agora eu acho legal a gente tocar na pauta coronavírus. Que nossa, que saco, é, todo mundo. Mas é porque é o seguinte, velho. Eu não sei quem aí me ouviu e fez sério, ou se não fez sério, ou o que que significa sério, ou quanto tempo e tal. Eu sei que eu consegui ter empatia. Depois de muito tempo, tem empatia por quem não fez o isolamento, sabe? Foi muito louco isso, porque foi o seguinte: eu fiquei quase, sei lá, 7, 8 meses. Eu fiquei 8 meses sem ver meu pai, fiquei uns 7 meses sem abraçar minha mãe, e cheguei a ficar um mês longe do cachorro lá no início, acho que eu falei isso. Enfim, eu tava no início, lembra? Tomava 4 banhos por dia, eu saía de casa, trocava de roupa 4. Cara, era bizarro, bizarro. E porque falta de informação, né? E aí depois a gente vai ganhando informação, aí tem que ajustar para não ficar uma coisa meio doentia. Mas eu mantive a pegada em casa e tal. E aí, agora, quase 8 meses depois, eu vi que eu tava com ansiedade filha da puta pra sair na rua. Tipo assim, pra, sei lá, ir no mercado, tá ligado? Então eu andava no mercado, a galera chegava um pouco perto, eu já, puta que pariu, 2 metros, cadê? E o pessoal lá e a máscara. Vamos fazer uma. Sério, um comentário, velho. É importante. Talvez seja um comentário bem babaca, mas, velho. Eu não sei onde as pessoas compram a máscara de papada, que até hoje eu não achei. Mas é interessante, né? Que tem a máscara que você usa no, na boca e a máscara da papada, que você usa só embaixo ali do queixo ali. Mas é o que eu mais vejo por aí. Agora tá na moda a máscara de papada. Mas enfim. Momento cuzão, né? Passou. Mas sério, fala sério, né, velho? E aí, velho, eu sei que eu. Caralho, tava muito ansioso, tá ligado? Tipo, caralho, álcool em gel toda hora e não sei o que lá. E aí foi quando eu percebi que, velho, essa porra tá me fazendo mal. Tá, tipo, por que que adianta eu tá isolado pela minha saúde e dos outros e tá fudendo a minha saúde mental, velho? Eu vou desenvolver o quê? Uma síndrome do pânico? Não vou conseguir sair na rua? Eu comecei a noiar real, velho. Eu vi os amigos assim, ficava tenso, né? Via, nem via. O que eu quis dizer que eu via é o seguinte, quando eu me permitia encontrar por algum motivo, tipo, teve um amigo meu que quis me devolver um videogame no meio da quarentena. E eu, beleza, tipo, só trazer aqui na sacola, fica 2 metros e tal. E aí ele veio e quis me cumprimentar com o pé, assim, e eu fiquei, caralho, tenso, velho, tenso, tenso, e eu, que porra é essa? E ele me deu a mão e já com álcool em gel na outra, não, já passa aqui e tal, e eu, tipo, não, tô de boa, então. Falei, velho, eu tô surtando, tá ligado? Não que eu acho que é um jeito de surtar, porque eu acho, na verdade, que é responsabilidade, né? Porque eu sinto que a causa é coletiva, e essa merda não passou e não vai passar tão cedo, mas enfim. E aí, velho, eu percebi que eu precisava relaxar, velho. E eu fiquei quase um ano sem ver minha afilhada, e de repente foi aniversário dela, eu falei, não, tá aí, eu vou lá. Máscara, álcool em gel, distanciamento dos adultos, porque da minha afilhada não tem como, né? A criança de 2 anos vem te pedir colo. Ela veio me dar um balão pra eu encher, tá ligado? Eu só, velho, escondi o balão, não botei na boca, mas é isso, velho. Não tem como, não tem como. E me fez bem pra caralho, velho. Eu saí de lá e eu, caralho, me emocionei e falei, velho, precisava disso. Eu nem sabia que eu sentia tanta falta. Mas caralho, eu preciso, velho. Eu preciso ver, sei lá, minha mãe direito, eu preciso. Aí fui ver meu pai, né? Uma semana depois eu falei, não, vou ver meu pai e tal. Aí falei, pai, mas ó, meus termos é, porra, ambiente aberto aí na tua casa, né? Máscara, distância. Ele até me recebeu de máscara. Aí 5 minutos depois ele tirou, mas eu mantive a distância ali e tal. E o velho ficava zoando. tentando entender. E eu, ah, velho, deixa esse velho safado aí, né? E aí é isso, eu tô tentando entender isso. O que que é o saudável? Então, saíram algumas tabelas, alguns estudos de quão perigoso é e quanto é ok. Então eu acho que é isso. Então, tipo assim, porra, tu vai num parque, tá 2 metros da pessoa com máscara, velho, é ok. Então faz essa porra, marca, vai ver os brothers assim, sacou? E teve amigo meu que se afastou de mim. Teve amigo meu que falei, não, porra, tu topa assim, te ver assim, quero conhecer tua filha e tal, e só não tive resposta. Então, sei lá, eu sinto que eu tô sendo julgado. E assim como eu julguei, né, no início, depois eu até parei de julgar porque eu pensei, velho, o que que adianta eu ficar estressando pelos outros, né? Tipo assim, não vale, não minha energia. Então, pelo menos o julgar o outro já tinha parado desde antes. Mas sentir empatia pelo outro lado foi bem recente, velho. Foi quando eu falei, caralho, hoje eu entendo porque que teve gente que não fez nem um dia de isolamento, tá ligado? Porque é isso, porque a sensação é surreal, velho, a sensação de contato, de se permitir viver o mundo como ele era antes, é maravilhosa, velho. E foda-se, tá ligado? Então, tipo assim, só que não é foda-se porque tem gente morrendo, né? A gente tem que lembrar que enquanto tem barzinho aberto aí, vou quebrar a vibe, sim. Tem barzinho aberto aí, tem 160 mil famílias que estão chorando porque 160 mil morreram. Então, porra, imagina tu, velho, tu que perdeu um parente, sua mãe, seu pai, você passa lá vendo o barzinho, a galera se divertindo e pensar, velho, bando de filha da puta, porra. Mas é isso, cada um é aceitar os riscos que você, a partir do momento que você flexibiliza, você pode estar. Porque flexibilizar ele envolve uma série de fatores, né? Pode ser ir para um parque, encontrar pessoas à distância, pode ser entrar na casa de alguém, mesmo que seja ficar na varanda, pode ser ficar, sei lá, 4 metros sem máscara. Então, tipo assim, tem uma série. E, velho, vai saber como é que funciona o diabo do Covid, velho. No ar mesmo e tal, tipo, exatamente assim. Mas eu acho que é entender que é o risco de você. Ah, vou me permitir não sei o quê. Ir para um churrasco com os amigos, digamos. E aí você se permite. Só que aí, se for ver sua mãe depois, tu tá ligado que você pode ser a causa da morte de sua mãe. E a gente tem que tá ligado que essa porra. É muito louco isso levar pro extremo, mas é a real, velho. A real é que assim, a pessoa que propaga o vírus, ela. O que difere ela de um assassino, tá ligado? Tipo assim, ela tipo, tirou a vida, contribuiu para tirar a vida de alguém diretamente. De um idoso, digamos. Você foi lá, fez uma festinha e tal, e aí foi no mercado e topou com um idoso e passou Covid e o idoso morreu. Velho, sim, você foi o responsável pela morte dele. Ou não? Não sei. Pra mim tem uma correlação, sim, sabe? Mas a gente também não pode pensar, tipo, nisso dessa forma, só dessa forma, senão a gente realmente não vai fazer nada. Ou uns vão e foda-se, porque também tem muito foda-se rolando. E eu sei que é isso, velho. Eu sei que eu consegui sentir empatia pelos dois lados. E caralho, muito louco, né? Muito louco como a vida é assim. E é isso. E agora eu nem sei como que eu vou lidar, mas eu sinto que eu preciso flexibilizar. Preciso, velho. Então, é isso, encontrar mais pessoas. A gente comprou ali uma porrada de máscara. A gente foi atrás da N95, não achamos, né? Em várias farmácias. Aí compramos aquela máscara cirúrgica que dizem que ela é top, descartável e tal. Compramos uma caixa que vem um monte. Não foi barato, inclusive, mas eu acho que é necessário, sabe? Tipo uma medida mais segura, porque, porra, se eu ver minha mãe lá, velho. Dá vontade de abraçar ela, porque sim, porque a vida tá passando, sacou? Eu quero abraçar ela, velho. E é isso que importa. Então eu vou tomar cuidado, é pra não levar a parada pra ela, mas na verdade evitar o contato com ela, é entender quem eu dou prioridade, é entender novas regras, né? Porque acho que é isso, a gente tá sempre questionando, se perguntando e tentando fazer a parada com responsabilidade. Ou não, também, cada um, infelizmente, mas o coletivo. A conta quem paga é o coletivo, né? Se fosse individual, só tava de boa. Porque daí foda-se. Deixa eu ver o que mais. Acho que para finalizar, uma sensação que me deu muita, tipo, extrema ansiedade foi o seguinte, a minha mãe, ela tem ajudado algumas pessoas com Covid, ela é médica, né? E aí, eu sei que eu fui na casa dela deixar o meu cachorro e olha que louco. Cheguei lá, tinha um carro chegando bem devagar assim e tal. Saiu um idoso caminhando devagar e tal, e foi na caixa de correio dela e pegou uma receita, né? Uma receita que ela já havia dito que ia deixar lá pra ele e tal, com remédio, coisa e tal. E aí, velho, pra não ter contato, né, com o Covid, que ela tá, tipo, tratando ele à distância. E aí, eu cheguei na hora, tá ligado? Eu entrei logo atrás do cara na rua, e aí eu vi ele saindo e tal, e eu fui com o carro pra longe, assim, porque eu me toquei. E, cara, aquilo me deu uma ansiedade tão gigantesca, velho, que eu olhei e falei, velho, o vírus tá bem ali. Eu tô olhando o vírus literalmente ali, tipo, no corpo daquele cara, ele tá se locomovendo, ele foi diagnosticado, ele tá voltando pro carro. E aquele ambiente que ele tá passando vai ter tido o vírus em algum momento. E o cara tava de máscara e tal, bem responsável. Né, tava coitado, pegando os remédios, o nome dos remédios que ele tem que tomar. E eu sei que. Sei lá, velho. Foi uma sensação muito esquisita, assim. Eu sei que eu não quis nem. Aí eu tinha que passar pelo portão, né, pra deixar o cachorro. Eu, velho, não vou nem fudendo, velho. Passar nesse portão aí. Eu sei que o vírus tava aqui agora. Eu vou. Sei lá, mano. Eu sei que é diferente. Tipo assim, eu já tive um pensamento no passado que era uma noia muito louca. Eu pensava assim, velho. Já pensou que você cruza com, sei lá, assassinos na rua e tal, uma série de coisas, só que você não sabe. Só que a pessoa tá lá do teu lado no mercado, tá lá, não sei aonde, né? E aí você só não sabe, velho. Só que, caralho, eu sabia, sacou? E claro, eu ia até falar assassino aqui foi bem escroto, né? Mas enfim. Não gostei desse meu exemplo, não. Essa minha cabeça do passado é foda. Mas de qualquer forma, é isso, era ansiedade. E mais uma vez eu percebi, caralho, que porra, que ansiedade surreal é essa, velho? Sabe? Tipo assim, preciso correr, voltar a meditar, voltar não sei o que lá. Que isso aí é aquilo que mais oscila na quarentena, né? Muito louco, né? Eu tava acordando 5 da manhã de novo, porque aí voltei, acho que esse papo aqui já é ping-pong pra vocês. Aí tava de novo ali, ó, fazendo yoguinha de boa, meditando e tal. Mas enfim. E também não é uma coisa mágica que vai mudar a sua vida, né? É sempre uma série de fatores. Mas aí depois passou, consegui não passar pela porta lá para deixar meu cachorro e tal. Mas eu fiquei acompanhando o cara, velho. Tipo, quase como uma. Tá ligado? Sei lá, uma águia assim, velho. Tipo, caralho, velho, tá ali, velho. O vírus tá ali, mano. Tipo assim. Que escroto isso, velho. Ali tá uma parada que tirou a vida de, sei lá, meio milhão de pessoas no mundo, tá ligado? Tá. Que louco, velho. E aí, que sensação, sei lá. Eu acho que eu nunca vou esquecer o que eu senti aquele dia, não. Fiquei meio estado de choque. Ai, ai, é isso, velho. Acho que deu. Acho que foi bom. Cara, é bom gravar podcast, viu? Tu bota pra fora e tal. Ainda mais nesse momento que de pandemia zoado. Mas é isso, minha gente. Obrigado. Valeu aí quem tá sempre ouvindo. Valeu os novos ouvintes. É bom. É sempre bom, velho. E lembrando, qualquer comentário, tamo aí. As coisas não são como são, @gmail.com. E valeu, valeu, valeu. Um abraço a todos. Tenham uma boa vida. Tchau, tchau.